Eu quero conversar com vocês hoje uma verdade espiritual que é amplamente divulgada na Bíblia e é poderosa. Quanto mais você entender isso, mais resultado você vai ter na sua vida. É fundamental, porque isso traz firmeza para a nossa fé. É fundamental porque ela nos determina o nosso nível de experiência cristã. Se nós vamos estar vivendo uma vida cristã derrotada, ou se nós vamos ser aqueles crentes mais que vencedores. Ela também tem poder porque ela determina o nosso destino eterno. E mais ainda, isso afeta o nosso dia a dia. Eu quero bradar hoje, pela graça de Deus, sobre o seguinte tema: a realidade do mundo invisível. A realidade do mundo invisível. Então, primeira coisa, existe um mundo invisível, tá? Existe um mundo invisível. Há um mundo que nós não vemos, mas ele existe. E eu sei que se eu fosse falar de algumas coisas aqui, você ia concordar comigo de forma muito rápida, porque são verdades que ninguém discute, né? Por exemplo, ninguém aqui tem dificuldade de aceitar que o vento, apesar de ser invisível, é real, né? Ele está aí derrubando árvores em São Paulo e causando apagão, né? Agora, também ninguém aqui discute, por exemplo, que a energia existe, mesmo que a gente não veja. A gente só vê o efeito dela, o impacto dela. Ninguém aqui vai discutir que vai duvidar que existe a lei da gravidade, né? Alguns acreditam tanto que eles não conseguem nem dar um pulinho para cima que ela já puxa para baixo, né? Ninguém aqui vai duvidar que as ondas sonoras existem, né? Estamos aqui vendo um fenômeno, não é bruxaria não, eu estou falando aqui, está saindo lá. Por que está acontecendo isso? Ondas sonoras. Já tirou a foto alguma vez de uma onda sonora? Olha que onda bonita, fez um selfie assim, não. Deixa eu dizer uma coisa para você, o gás, você já viu o gás? Não, mas ele existe. Eu sei que alguns já ouviram o estrondo dele e talvez o impacto nasal na madrugada quando seu parceiro solta um, mas deixa eu te dizer uma coisa, ele é real, mesmo que você não exista, mesmo que você ache que não vê, mas ele existe. Agora, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Hoje eu quero falar de algo que muitas vezes as pessoas relutam e têm dificuldade de aceitar, porque é invisível. É invisível, mas é real. É invisível, mas é fato. Nós precisamos estar mais conscientes, porque é o mundo espiritual. O mundo espiritual é um fato. Ele é real, apesar que a gente não vê. E nós precisamos estar mais conscientes disso, porque o mundo espiritual, ele é metafísico, ele transcende os nossos olhos físicos. E o problema é que, pelo fato que não é visto toda hora, nós somos geralmente dirigidos para aquilo que a gente vê. Carro, carro, eu quero aquele. Shopping, roupa, eu quero. E a gente vai vivendo tanto nesse mundo visível que a gente esquece o mundo invisível. Mas, apesar de ser invisível, como eu já disse, ele tem um forte impacto e uma constante influência na nossa vida, nessa vida do lado de cá, nessa vida visível, física, perceptível, tocável. E é muito importante nós entendermos isso, porque as experiências espirituais, elas sempre vão acontecer nessa dimensão, em circunstâncias que a gente não entende, que a gente não vê, que não é comum. Ocorrem em ambientes que nós não estamos acostumados. Nós vamos até ter que usar um pouco da imaginação para entender esses seres que compõem esse universo, esse mundo invisível. Por exemplo, nós falamos com Deus, nós conversamos, nós oramos para um Deus que a gente não vê. Nós acreditamos num céu, acreditamos num inferno que não tem uma imagem de satélite para a gente falar, olha, isso aqui é fato. Né? Nós acreditamos em anjos e que eles nos ajudam, né? Mas eu imagino que a esmagadora maioria de nós aqui nunca viu um na vida. Eu mesmo tenho muita vontade de ver anjo. Eu já falei para Deus, deixa eu ver um anjo. Nem que seja só voando. Mas se ele parar, eu vou arrancar uma pena só para me mostrar para todo mundo. Eu vi, eu tive a experiência. Ninguém vê anjo toda hora. O único anjo que eu vejo todo dia se chama Marileia. Mas esse anjo não tem asas, só curvas, glória a Deus. Todos os dias, o mundo sobrenatural afeta o nosso mundo natural. Todo dia. Isso é fato. Eu não sei quantos de vocês já assistiram o filme Nefários. Alguém assistiu Nefários aqui? Ninguém. Eu sugiro que você assista esse filme, cara. Estava no cinema. Esse filme vale muito a pena. É um filme que mostra, desvenda a realidade do mundo espiritual. É um filme baseado na Bíblia. É muito bom. Tá? O pessoal pensa até que é filme de terror, mas não é. E agora, se você é daquele tipo que assiste esse filme e não consegue mais dormir à noite, então eu sugiro que você assista de dia. Tá? Assiste de dia. Tá? Assiste filme de dia. Agora, só porque algo é invisível não significa que não é real. Na verdade, a invisibilidade dos eventos em nossa volta não significa que eles não nos afetam. Não é porque eu não vejo que eu não estou sendo afetado. Né? Agora, a invisibilidade não é sinônimo da irrealidade. Tá? Deixa para assistir o filme em casa, tá, irmãos? Alguém está assistindo? Estou brincando. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo espiritual é mais real do que o mundo que nós vemos. É mais real do que nós achamos. O mundo que não vemos é mais real do que o mundo que nós vemos. Tem uma história na Bíblia, em segundo livro de Reis, que é muito interessante. O rei da Síria estava em guerra com Israel. E eles sentavam para fazer sua estratégia de guerra, fazer seus planos de guerra. E eles falavam assim, nós vamos atacar Israel em tal lugar. Só que tinha um cara em Israel, chamado Eliseu, que ele tinha informações privilegiadas. E Deus falava para ele. E ele avisava o rei de Israel. E ele dizia assim, olha, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. E o rei de Israel investigava a situação e verificava que era verdade, e aí o que, que acontecia? Frustração. E o rei da Síria ficou invocado com isso, e ele reuniu todo mundo lá, os seus generais, e falaram assim, tem um traíra aqui no meio de nós, que está contando tudo, que está levando tudo para o rei de Israel, sobre a nossa estratégia aqui. E ele, doido para saber quem era, aí alguém falou assim, majestade, não tem ninguém te traindo aqui, todo mundo é leal. O problema é que tem um cara chamado Eliseu, que ele sabe de tudo, Deus revela para ele até o que acontece no teu quarto, até o que você fala lá no seu quarto. E esse rei, então, tomou a seguinte decisão. Ele disse assim, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então, enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade onde Eliseu morava. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou, então, Eliseu e disse, Senhor, eu peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
Oh, aleluia! Eu gosto disso.
O mundo invisível é real. Por que que o cara estava desesperado? Ai, Eliseu! E Eliseu, calma, fica de boa. Porque maiores são aqueles que estão conosco. Deixa eu te dizer uma coisa. O mundo que nós vemos, irmão, é mais real do que o mundo que nós vemos. Tudo que acontece no mundo físico acontece primeiro lá. Você sabe disso. O mundo espiritual foi primeiro criado depois que veio a Terra, os seres humanos. Isso que a gente vê. Então, o invisível já existia muito antes de nós. Na verdade, o mundo que nós vemos é apenas o que eu chamo de um pálido reflexo do mundo espiritual. E nós precisamos estar conscientes de que esse mundo existe e ele tem muito a ver com o nosso dia a dia. Porque o mundo que nós vemos acaba sendo uma distração para nós. Acaba sendo uma distração que nos leva a ver menos esse mundo que nós não vemos e que nós deveríamos ver mais. É por isso que eu quero conversar com vocês sobre isso, porque está na hora da gente entrar cada vez mais nessa compreensão. Apesar de viver aqui, a Bíblia fica toda hora falando assim, não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Não atentando nós para as coisas que se veem e para as coisas que não se veem. Isso é muito importante. Então, em outras palavras, o natural acaba atrapalhando a nossa visão do espiritual. Eu, de verdade, eu queria convidar algum de vocês um dia para a gente ir lá na Cracolândia. E quando a gente chegasse lá, eu queria convidar o Eliseu para ele fazer uma oração para nós. Falando assim, Senhor, abre os olhos desses moços, porque se nós enxergássemos o que está por trás daquilo ali, o mundo espiritual, vocês iam ficar horrorizados. Nós temos a tendência de pensar que aquilo é só um problema social, não é não? Aquilo ali é espiritual. Você precisava ver o mundo invisível sobre aquela rua, sobre aquele ambiente, sobre aquelas pessoas. Queria levar vocês em Brasília, no Congresso Nacional, e falar, Senhor, abre os olhos para vocês verem. Vocês verem o que está acontecendo. O mundo espiritual é real. Segunda coisa, o inimigo é invisível, mas acredite, também é real. Em vários livros da Bíblia, a Bíblia faz questão de mostrar que nós temos esse inimigo. E a boa notícia é que a mesma Bíblia que revela que nós temos um inimigo, ela também dá muitas dicas de como nós podemos interagir com esse universo, esse mundo invisível, e nos dá as estratégias de como lutar e vencer esse inimigo invisível. Olha esse manual de guerra espiritual que Paulo escreve no capítulo 6 de Efésios. Ele diz, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. De novo, gente, não tem como a gente... A armadura de Deus é algo invisível. A gente não compra a armadura de Deus no Carrefour e nem faz pedido no Amazon. Não tem como. Ele diz, usem, revistam-se da armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ele está dizendo, não é contra seres humanos, gente de carne e osso, pessoas. E sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, que é aqui que é a grande sacada. É permanecer imbatível, invencível, ser mais do que vencedor e não ser um crente derrotado. E aí ele diz aqui, ó, embraçando, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. De novo, não se compra no Shopee couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé. Mas que escudo é esse? É invisível. É a fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Tudo é invisível. Que a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Outra grande dica. Orando em línguas. E para isto, vigiando com toda perseverança, ou seja, perseverando em vigiar, com súplica por todos os santos. Então, meu amigo, não tem como negar que nós estamos numa guerra e o nosso inimigo é real. E aqui está um manual, como interagir com esse mundo tenebroso. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas teve um cara que lançou aí, eu sugiro, uns 20 anos atrás, sugiro você ler. São 3 volumes, eu acredito, ou 2, que ele chamou de... É uma ficção, mas é sobre esse mundo tenebroso. Um livro que traz muita revelação. Não é uma história real, mas é sobre algo real. É muito interessante. Outra coisa que é muito interessante, a Bíblia mostra aqui que Daniel, por exemplo... Daniel é um dos livros fascinantes da Bíblia. Eu gosto demais de Daniel, porque Daniel ele descortina para nós, assim, de forma muito natural, o mundo sobrenatural. Daniel era aquele cara que está batendo papo com o anjo toda hora, que os céus estão abertos para ele toda hora. Eu acho muito lindo, eu sou fascinado pelo livro de Daniel. Comece a ler o livro, você vai gostar. Olha o que, que diz no capítulo 10. E ele prosseguiu. Esse ele prosseguiu é um anjo que está falando com Daniel. Ele disse, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia... Gente, isso aqui não é um ser humano, isso aqui não é um rei, isso aqui é um principado. O anjo está dizendo, ele me resistiu durante 21 dias. E então Miguel, vocês já ouviram falar de Miguel? Miguel... Um dos príncipes supremos, outro anjo, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com o rei da Pérsia. Eu fico encantado como a Bíblia nos permite acessar a verdade do mundo invisível. No Evangelho segundo São Mateus, a Bíblia mostra quando Jesus sai do batismo e é levado, diz a Bíblia, para o deserto para ser tentado pelo maligno. Vocês conhecem aquele embate de Jesus lá, Satanás sugerindo uma proposta para tirar Jesus do propósito, porque o maior inimigo do propósito são as propostas, e Jesus vence ele. No final das contas, o texto termina assim, e Jesus lhe disse, retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Verso 11, então o diabo o deixou e os anjos vieram serviram. Por que eu estou citando isso? Para mostrar que a Bíblia está toda hora mostrando, falando do mundo invisível, desse mundo espiritual. Jesus, diabos, anjos. Isso é a coisa mais normal. Agora, eu creio que tudo está na Bíblia, Deus tem um propósito aqui. É avisar a terra. Ei, terráqueos. Ei, humanos. Preste atenção, abra os olhos. Vocês estão vivendo aí na Terra, mas tem um mundo que influencia a Terra. Eu sei que muitas pessoas, elas são céticas, elas têm dificuldade de acreditar nessa questão de demônios, das ações deles, das possessões, né? E demoníacas, e manifestações demoníacas. Muitos acham, já vi pessoas falando, acham que isso que muitas vezes aparece aí na TV, em algumas igrejas, que isso é teatro. Que isso é teatro, que isso é um combinado. Olha, eu te dou 100 reais, aí tu finge que tu está endemoniado e eu finge que eu vou expulsar para enganar os abestados. Tem gente que pensa isso. É invenção de pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não posso falar o que você viu, se era verdade, porque eu não estava lá. Não sei nem o que você viu. O que eu posso te dizer é o seguinte. Eu tive experiências. Eu tive muitas experiências. Eu posso te garantir que é veracidade o que eu vi. Eu enfrentei muitas vezes situações como essa. E eu vou te contar uma. Eu vou te contar a primeira vez que eu enfrentei uma pessoa possessa. Eu era novo convertido, recém-convertido mesmo. Eu acho que menos de um ano, se tivesse mais que um ano, era pouca coisa. Eu estava convertido e pelo fato que eu era um menino muito comportado, os vizinhos souberam que eu agora sou crente. Porque chama atenção. Mas eu era novo convertido. Tinha saído do hospital espiritual. Eu nem sei se eu tinha feito nova criatura, não sei. Eu já tinha ido nos cultos, obviamente, aqui e ali, e já tinha ouvido alguma coisa, imagino. Bom, mas alguém bate palma na frente da minha casa. E eu estava só de bermuda, porque lá é tão quente que é pecado colocar camisa. E nós fomos para... Eu fui atender a mulher, falando, olha, tudo bem, eu soube que você é crente. Mas sim, agora sou. Ela disse, pois é, será que você pode me ajudar? Que eu estou com uma... Não sei se era prima ou irmã dela. Que está com um espírito mal lá em casa. Espírito mal? Você pode ir lá me ajudar? Eu falei, meu Deus do céu. Tanta casa de crente para essa mulher bater palma e bater palma na frente da minha. É mesmo? É, você pode ir lá orar por ela. Aí, eu era solteiro, peguei uma camisa, vamos lá. Só Deus que sabe como que eu ia para lá. Senhor, pelo amor de Deus, não deixe ele revelar meus pecados, Senhor, esse demônio. E como que vai ser? O que que eu digo? Eu não tinha lido o manual, não sabia de nada. Não sabia de nada, não tinha lido o manual para saber o ponto 1, faz assim, ponto 2, faz assim. Vamos lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, entrei na sala e tinha uma mulher assim, ela tinha uma rede amarrada lá, pendurada, e ela estava se embalando, demônio gosta de rede, se embalando, e eu entrei lá assim, quando eu entrei, ela olhou assim para mim, esse não vai me expulsar, eu saio daqui, eu pensei, rapaz, quase que eu falo, minha Nossa Senhora. Porque essa é uma estratégia do diabo, ele tenta te intimidar, te ridicularizar, fala, quem é você? Não é nada. Eu lembro que disse que tinha uma irmã que era bem idosa, mas ela era muito famosa e conhecida na igreja, porque ela era muito usada por Deus para expelir demônios das pessoas, expulsar demônios. E convidaram ela, porque tinha um jovem, um adolescente que estava possesso. E quando ela chegou lá, o demônio começou, essa velha coroca aqui, você não vai me expulsar, não sai daqui, sua velha. Rapaz, essa irmã ficou chateada, ela olhou para o endemoniado e disse, olha, demônio, tu me respeita que eu tenho idade de ser tua mãe. Agora... Quase que eu falo... Bom, mas... Eu só sei que essa mulher, ela esticou a rede assim, o que pôde, e ela veio com os dois pés para me atingir. E olha, irmão, não era teatro. Eu não tinha combinado com ninguém, nem sei por que eu estava lá. Não tinha ninguém transmitindo pela televisão, tá? E eu só sei que eu desviei dos pés daquela mulher e aí eu fui para cima. Eu falei, Jesus, misericórdia. E eu comecei, sai em nome de Jesus, sai... Irmãos, essa mulher veio para cima de mim. Ela meteu a mão assim aqui, ó, na minha camisa. E aí puxou para baixo. Irmão, foi botão para tudo quanto era lado. Eu não sabia o que fazer.
Mas eu fiquei, ele sai, tu vai sair, eu não saí, sai. Bom, para encurtar a conversa, depois de um tempo, graças a Deus que Jesus venceu a parada, o demônio saiu, porque há poder no nome de Jesus. E eu voltei para casa com a barriga de fora, mas feliz, pensando assim, graças a Deus que aquele negócio saiu. Desde esse dia eu comecei, rapaz, eu preciso entender mais sobre esse negócio. Como é que é esse mundo aí? Uma coisa que eu tenho aprendido, são o que eu chamo de as estratégias do inimigo. O inimigo, ele tem estratégias de guerra e táticas sutis que nós precisamos estar atentos. A primeira é ignorância e ceticismo. O diabo, ele ama. Tem gente que fala, o diabo não ama. Ele ama. Ele ama. Ele ama os crentes incrédulos e céticos. O diabo quer manter as pessoas desinformadas, ele quer que todo mundo acredite que ele não existe. E ele tem enganado algumas pessoas. Quanto mais desinformada e cética e incrédula uma pessoa for, mais presa fácil ela é. Ele quer que todo mundo acredite que isso é loucura, que isso é invenção de pastor, que isso é conversa para meter medo nas pessoas e tal. Não, ninguém está metendo medo, a gente só está falando o que a Bíblia está falando. Quanto mais, o diabo quer que, quanto mais você crê que ele não existe, mais ele gosta de você. Mas ele fala, que cara legal, rapaz, menino bonito, que menina inteligente, não acredita que eu existo. Sabe, eu tenho chegado a essa conclusão, há pessoas, há todo tipo de gente, aquelas que para elas tudo é demônio. Ela olha para o lado assim, demônio, qualquer coisa, demônio. E tem aquelas que nada para elas é demônio. Nada. Todas as duas, infelizmente, estão erradas. Porque nem tudo é demônio. E não posso dizer que nada é demônio, porque a Bíblia diz que eles agem. Aconteceu algo na minha casa. A minha filha Letícia, primogênita, que ela está agora grávida, está casada, e eu vou ser avô, gente, daqui uns dias, está para nascer o João Paulo. E ela tinha completado 15 anos. Fizeram uma festa lá, deram uns presentes para ela, e depois disso ela começou a apresentar uns sintomas lá estranhos. Ela começou a falar com a mãe dela, que ela não estava conseguindo dormir, que ela estava muito perturbada, meio oprimida. E ela chegou muitas vezes para a mãe, o senhor me chamou, mãe? Não. Alguém me chamou, estou ouvindo alguém falar o meu nome. E ela ouvia bater na porta, bater na janela, não dormia direito. E depois de um tempo isso acontecendo, a Marilé falou, vamos orar. Marilé, ela tem uma percepção desse mundo espiritual, ela não alisa não. Ela vê coisa mesmo, tem hora ela sabe quando é demônio, quando é anjo. Por exemplo, ela me viu, isso é um anjo, vou casar com ele. E ela então chamou a Letícia para orar, e eles estavam buscando Deus lá na sala, pedindo sabedoria do Senhor. Senhor, o que é isso? Revela, não aceitamos essa perturbação. Aí ela veio uma imagem, ela disse que veio uma imagem na mente dela de uma boneca. E ela lembrou, é mesmo, a Letícia, minha filha, você tem uma boneca, você ganhou, ela ganhou lá de aniversário. Tem uma boneca? Tem. Vamos lá, entraram no quarto, pela primeira vez a Marilé pegou aquela boneca e começou a avaliar aquela boneca, olhar, rostinho inocente, infantil, bonitinho. Quando ela olhou para os pés da boneca, eram aqueles pés de bruxa, aquele pé grande, deformado. Aí ela falou, minha filha, olha, eu creio, tem alguma coisa aqui, não, vamos ter que tirar isso aqui, vamos queimar, vamos destruir isso. Você sabe como é que é adolescente? Ah, mãe, minha boneca, nada a ver. É. Os adolescentes, nada a ver. Não, minha filha, mas por seu bem, vamos queimar. Vamos. Aí foram lá para o quintal, pegaram um álcool, fósforo, tearam fogo na boneca. Estavam olhando enquanto a boneca estava pegando fogo. De repente, a Marilé disse que aconteceu um negócio muito estranho. O rosto da boneca começou a se transformar. E ela olhou, ela não estava acreditando. meu Deus, tu está vendo? A Letícia falou, você está vendo, Letícia? A Letícia também ficou assustada de ver. A cara, o rosto da boneca ficou essa imagem aqui, ó. Exatamente isso. E o mais interessante, os pés da boneca não queimavam. Aí a Letícia começou a acreditar. Para encurtar a conversa, queimaram, destruíram. Nunca mais a Letícia, você fala, ah, coincidência. Nunca mais ela ouviu vozes, nunca mais ouviu aquelas perturbações. Sabe, queridos, eu estou convencido que a pior condição de uma pessoa não é ela ser cega fisicamente, é ela ser alienada espiritualmente. Tem gente que é alienada. Segunda estratégia do maligno, distração e alienação. O diabo não importa que as pessoas creem que ele existe, desde que elas sejam distraídas. Desde que elas estão tipo assim, ah, tô nem aí. Vai levando a vida. Ele não importa. O diabo, ele só quer distrair as pessoas. Eu costumo dizer que o diabo não começa destruindo uma pessoa, ele começa distraindo. Não tem nada melhor do que um crente distraído. E olha o que tem hoje de gente distraído. Ele não congrega mais, os desigrejados, não lê mais a Bíblia, não ora mais, não tem tempo porque está correndo atrás de uma vida melhor. Sabe, gente com agenda lotada, mas vazias de Deus. Gente correndo mais, atrás de mais estudo, mais informação, intelectuais, mas analfabetos espiritualmente. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem problema estudar, mas cuidado, para você não desconectar. Os maratonistas de série, nada contra a série, mas tem gente que é uma atrás da outra, uma atrás da outra, vai até 5 da manhã e acorda, já vai para o trabalho igual um zumbi, assim, e querendo voltar para continuar, tão distraído. E presta atenção aqui, cuidado, porque esse tipo de coisa gera o que eu chamo de a distração, gera letargia espiritual, letargia. 1 Pedro diz assim, olha o que a palavra de Deus fala, estejam alertas. Oi, tem alguém dormindo do seu lado aí, cutuca. Estejam alertas. Estejam alertas e vigilantes. Porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Então, meu irmão, minha irmã, traga para a sua rotina, para o seu dia a dia, a realidade do mundo espiritual. Alguns perderam feio essa guerra espiritual porque ficaram distraídos em relação ao inimigo. Ah, cada história de tristeza que a gente ouve, e a gente sabe que o cara distraiu, distraiu. Terceira coisa, que é a estratégia do maligno, medo e superpoder. O que, que ele quer? Ele quer que você tenha medo dele. Ele quer que você dê a ele superpoder. Ah, o diabo é muito poderoso. O diabo, ele, pastor, olha, eu não me meto, eu nem mexo com isso. Deus me livre. E ele quer isso. Ele quer que todo mundo ache que ele tem muito poder, que ele é muito perigoso, né? O inimigo quer que todo mundo tenha medo dele. Em nenhum lugar na Bíblia, a Bíblia diz que é para você ter medo. O que a Bíblia fala é que nós temos que estar atentos, nós temos que vestir a armadura, nós temos que ficar atentos para as ciladas dele. Nós temos que ficar atentos. Agora, o que me preocupa é que tem muita gente saindo aí, ninguém sai sem roupa de casa. Mas tem muito crente saindo sem armadura. Está saindo pelado espiritualmente falando. E nós temos que lembrar disso. E a outra coisa que eu quero falar é sobre essa questão aqui, a percepção que nos faz mais que vencedores. Nós temos que buscar isso. É por isso que cada dia mais nós temos que bradar sobre essa verdade bíblica. Porque a percepção nos faz mais que vencedores. Quanto mais você entende do mundo espiritual, quanto mais você manja, mais
sucesso você tem. A pior condição de uma pessoa não é ela ser pobre de bens materiais, mas ela ser pobre de percepção espiritual. Gente, o diabo ama crente tapado, que não sabe de nada, que não entende o mundo espiritual. E para ser um vencedor é preciso aguçar a nossa percepção espiritual. Nesses anos todos que eu estou seguindo Jesus, eu tenho chegado a essa conclusão. A nossa vitória espiritual é proporcional à nossa percepção espiritual. Quanto mais percepção, mais vitória você tem. Você chega primeiro. A nossa qualidade de vida, seja ela emocional, seja ela afetiva, seja ela espiritual, seja na área dos negócios, seja ela das finanças, seja ela no aspecto ministerial, ela tem a ver com o mundo espiritual. Com essa, ela é proporcional ao nível que eu entendo e tenho de revelação do mundo espiritual. Quanto mais nós sabemos lidar, mais sucesso nós temos. Quanto mais informados e conhecedores sobre o mundo espiritual, mais chance de vitória nós teremos. Isso aqui é fato. Infelizmente, o contrário também é verdade. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta percepção, conhecimento, sabedoria espiritual. Deus não está dizendo: meu povo perece porque ele não sabe de geografia, de história, de matemática. Espiritual. Uma das orações mais lindas que está na Bíblia é essa aqui que Paulo fez em Colossenses 1:9. Eu faço essa oração com muita frequência sobre minha vida, minha esposa, meus filhos, agora sobre meu neto, pedindo isso do Senhor. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar, disse Paulo, de orar por vocês e de pedir que... Pedir o quê? Que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém? Saber tudo que Deus tem para a sua vida, seus propósitos, né? Seus sonhos. Mas também que vocês sejam cheios de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Toda a percepção. Que vocês possam ter pleno conhecimento. Então, deixa eu te falar de duas percepções espirituais que nós precisamos para a gente vencer essa guerra. Primeiro, conheça o seu inimigo. Segundo, conheça sobre você. Vamos falar sobre conhecendo o nosso inimigo. Percepção espiritual é conhecer quem é o nosso inimigo. Quanto mais você conhece, mais percepção do mundo espiritual você tem. Segundo, olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2. Ele diz assim, algo muito interessante: a fim de que Satanás, com a sua astúcia, não obtivesse vantagem sobre nós, pois conhecemos bem tudo o que ele está procurando fazer. Uma das razões que Paulo não perdeu uma parada é porque ele diz assim: uma das razões que ele não tem vantagem, que ele não me vence, que ele não me derrota, é porque eu conheço muito bem o que ele está procurando fazer. Numa outra tradução, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos, não somos ignorantes quais são as intenções dele. Em outra tradução diz: pois conhecemos bem os planos dele. E na outra diz: pois não somos ignorantes dos seus desígnios e propósitos. Ele tem propósito, ele tem desígnio, ele tem plano. Um dos segredos da vitória é: conheça melhor o seu inimigo. De quem? E quem é a nossa, com quem é a nossa guerra? Quem é o nosso inimigo? A palavra de Deus já deixou bem claro. Paulo disse: a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra esses dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Nós estamos numa batalha espiritual contra esses espíritos malignos. Quantas vezes nós estamos achando que a nossa guerra, a nossa luta é com alguém, é com o ser humano, é com o pai, com a mãe, com a sogra, com o filho, com o cônjuge, mas não é. Muitas vezes é influência do maligno. E nós temos que aprender que a nossa luta... Oh,
brigar com a esposa, não. Não vou brigar com o filho, não. Eu vou amar, eu vou orar, e eu vou repreender, eu vou lutar, eu vou pelejar. Satanás, solta o meu filho, solta a minha filha. Eu repreendo desse homem, esse espírito de adultério, esse espírito de imoralidade. Vai fazendo guerra. Tá dormindo, vai lá e unge com óleo, repreende. Faça isso. Em vez de ficar batendo boca, a mulher está lá, vai lá para o banheiro, fala em nome de Jesus, Satanás, sai da mente dela, sai da vida dela. Você volta para a cozinha, e outra mulher que está cozinhando. É. Outra coisa, seu plano é matar, roubar, destruir. A Bíblia diz em João 10:10 isso. Ele não está brincando nessa tarefa. Tem gente que pensa, o tanto você pensar que o diabo é maligno, é mau, é cruel, ele vem para arrebentar, ele não quer que fique nada, quer destruir, ele quer. Pois ele quer mesmo. O tanto você pensar que ele quer, ele quer. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar, destruir. Antes de eu converter, eu brigava muito. Eu me envolvi em muitas brigas. E o que aconteceu? Uma vez eu briguei com um cara e ele falou para mim assim, eu vou te matar. E, meu irmão, daquele dia em diante, eu andava esperto. Entendeu? Eu ia virar a esquina assim, ó. Eu não estava com medo, não. Mas eu... Meu pai tinha um revólver velho. Nem sei se funcionava aqui, estou brincando. Mas eu ia para a bagaceira, eu colocava ele aqui. Eu andava armado. Quando eu não, era qualquer coisa, uma faca. Por quê? Por causa daquele cara. Atento, ó, atento. O diabo está dizendo, eu quero te pegar. Ele veio para matar, roubar, destruir. Como é que você deve andar? Outra coisa, ele te odeia. Eu sei que é bom a gente ouvir que Jesus me ama. Ah, é muito bom a gente ouvir que Jesus me ama. A gente canta, me ama. É verdade, Jesus te ama, mas tem alguém que te odeia. Odeia você e tudo que te pertence. Por quê? Porque você é objeto do amor de Deus. Ele te odeia porque você substituiu ele na adoração. Ele foi expulso e você assumiu o lugar na adoração. Ele te odeia porque ele odeia tudo que Deus ama. Tudo que Deus ama, ele odeia. De novo, irmãos, deixa eu te contar uma história. Teve uma época em Santarém, muitos anos atrás, tudo isso quando eu ainda era solteiro e logo depois que eu casei também. Mas houve uma época que tinha um avivamento tão grande, irmãos, e houve muitas libertações. Onde tem avivamento, sempre tem manifestações de demônios, sabia? E pessoas caindo debaixo da influência. E foi muito interessante, porque era muito, e eu fui aprendendo, eu e outros pastores lá, nós fomos aprendendo, tinha um cara lá que nos ensinou, que aí nunca mais arrancaram o botão da minha camisa. Nós fomos para cima. E eram tantas experiências que nós estávamos tão alegres. Eu lembro o pastor Genildo, era muito impressionante ver Deus nos usando para libertar a história, famílias inteiras, endemoniadas, e a gente expulsando demônio. E nos cultos, nas vigílias, era grito, era berro, era gente rolando, espumando o canto da boca e sai para cá e sai para lá e libertando as pessoas. E tanto é que começou no final do culto, tinha várias igrejas e congregações, quando a gente voltava dos cultos, a gente ia comer uma pizza junto, a conversa nem era quantos que converteram lá. A conversa, o ponto alto é quantos caíram, irmão. Era a nossa curiosidade. Quantos? Rapaz, lá na igreja caiu 3. E o outro falou, rapaz, lá caiu 5. É mesmo? E eu lembro que teve um gaiado que falou assim, lá na minha igreja caiu 15. Foi mesmo? Foi, rapaz, quebrou um banco lá e caiu todo mundo. Mas eu lembro que nesse domingo especialmente, nós começou a oração, chamar as pessoas para frente, começou a oração e lá nós trabalhamos de dois em dois. E de repente manifestou vários demônios lá. E especialmente numa mulher grandona, assim, forte. E o meu parceiro, nós fomos para cima dela. Ela estava assim como se fosse no canto. Não é você, não, irmão. É a mulher que estava mais para casa. Aí nós fomos lá no canto. Essa mulher. E ela estava muito violenta. E nós fomos para lá, em nome de Jesus. E eu lembro que essa mulher veio para cima de mim. Ela arregalou os olhos, aquele olho vermelho. Aquela cara. E ela disse assim, eu te odeio. E tudo que eu disse foi, eu também te odeio. Eu sei que tem gente que não acredita nisso. Poxa, o Ebe foi embora, deixou um doido pregando aqui hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes eu falo assim, Deus, eu queria colocar uma mulher dessa, assim, possessa, com o olho arregalado, vermelho, na frente de cada crente que não acredita. E deixa ele sozinho lá, se virando. Para ver se é teatro. Para ver se é conchavo. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo também é oportunista. Lá em Lucas, no capítulo 4, verso 13, quando termina aquele processo de tentação, a Bíblia diz assim, tendo terminado todas essas tentações com Jesus, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Até ocasião oportuna. O diabo sabe esperar uma boa oportunidade. Por isso, a última coisa que nós poderíamos e deveríamos dar para ele, a última não, nunca, é uma boa oportunidade. A Bíblia diz assim, nem não deem lugar ao diabo. Efésios 4:27. Outra coisa, ele anda ao derredor, à espreita, como nós já vimos. Por isso que Pedro diz, estejam alertas e vigiem, porque o diabo inimigo de vocês anda ao derredor. Outra tradução diz, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo. Noutra diz, sejam responsáveis e fiquem atentos. Veja, a Bíblia não manda você ter medo, mas a Bíblia repete em vários lugares, fique atento, seja responsável, cuidado. Jesus disse em Mateus 26, vigiem e orem. Vigiem. A autorização que ele precisa para agir é a desobediência. Essa é a autorização que ele precisa para agir. Outra coisa sobre o seu inimigo, sobre o meu inimigo, sobre o nosso inimigo, ele é sagaz e astuto. Quando a Bíblia diz que ele é sagaz e astuto, o que é sagacidade? A qualidade ou virtude de sagaz, o que tem a capacidade de facilmente entender o que está apenas implícito. Ele consegue, não está explícito, mas ele tem essa capacidade. Por quê? Porque ele é mais velho do que a gente. Ele é experiente. Né? Ele pega no ar. Ele lê nos movimentos. Ele tem essa capacidade da leitura labial. Ele vê em que direção você está indo com seus movimentos, com as suas ações. Alguém perguntou, pastor, o diabo sabe o que eu estou pensando? Ele é onisciente? Não, a Bíblia diz onisciente, só Deus. Só Deus é onisciente. Ele que conhece os pensamentos e esquadrinha seu coração, ele sabe o que você está pensando. Antes de você falar, Deus sabe de tudo. Mas o diabo, ele trabalha com os movimentos. Ele é sagaz. Ele faz a percepção, a perspicácia, ele tem tino. Outra coisa, astúcia, é a habilidade em enganar alguém sem que a pessoa dê conta disso. Sem que a pessoa se dê conta disso. Isso é astúcia, artimanha, esperteza, lábia, manha. Não sei quantos de vocês já ouviram, até caíram, pessoas falando, meu Deus, pastor, caí num golpe ontem. O cara contou uma história tão bonita, eu acabei depositando o dinheiro. Golpe. Aprenderam com capeta. Aprenderam com Satanás. Astúcia. Ele é tão astuto que a Bíblia diz assim, ó. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele tem tanta capacidade de enganação que ele parece, ele vira um anjo de luz para enganar. E a segunda percepção para a gente encerrar, a segunda percepção espiritual que nós precisamos para vencer essa guerra é conheça quem você é em Cristo Jesus. É aqui que está a grande sacada. Você tem que saber quem é você em Cristo, qual é o seu direito, qual é a sua autoridade. Você tem que saber quem está do seu lado, o que você pode. E aqui vai algumas verdades rápidas para você. Primeiro, quem está em você e com você é maior do que o seu inimigo. Quem está em você e com você é maior do que o seu inimigo. A Bíblia diz, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eu não tenho medo, porque eu sei quem está comigo. Romanos 8,31, eu gosto dessa tradução que diz assim, o que diremos então a respeito destas coisas? Se Deus está conosco, ninguém nos vencerá. Se Deus está conosco, ninguém nos vencerá. A Bíblia diz que sempre também temos ajuda e auxílio espiritual. Olha o que Isaías escreveu. Não temas. Dizem que tem um não temas para cada dia do ano na Bíblia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Eu sei com quem eu ando e eu sei quem anda comigo. Eu não tenho medo. Ah, tem gente que fala, ai meu Deus, olha essa rua escura. Meu amigo, você está muito bem acompanhado. Outra coisa aqui, isso aqui é fundamental. Recebemos real autoridade sobre o maligno. Olha o que, que Jesus disse. Eis que eu dei autoridade, eis que eu dei a vocês autoridade para pisar de cobras e escorpiões e sobre todo o poder. Não é sobre algum, um pouquinho, é todo o poder do inimigo, não importa qual é o tamanho, e não é muito. E ele diz, e nada, nada, sabe o que significa nada? Nada significa nada, absolutamente nada lhes causará dano. Amém, igreja? Você crê nisso? Amém. E Jesus ainda disse assim, ó, estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. E aí Tiago vem e fecha. Diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Se alguém vai correr aqui, não sou eu, é ele. Ele que vai correr. A Bíblia diz, submetam. A nossa obediência e a nossa submissão a Deus determina nosso nível de autoridade. Quanto mais eu honro a Deus, quanto mais eu ando em obediência, quanto mais eu ando em submissão, em temor a Deus, mais a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E para terminar, nós temos a proteção dos anjos. A Bíblia deixa isso bem claro. Em Salmo 34 diz, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Então eu saio já agradecendo a Deus, Senhor, obrigado pelos anjos que já receberam ordens hoje a meu respeito. Eu vou viajar dirigindo, Senhor, obrigado pelos anjos. Eu ponho a armadura, eu não quero sair sem roupa espiritual, porque é guerra, nós estamos nessa guerra. Eu convidei um profeta para ir lá em Boa Vista, ministrar uma conferência, eu admiro muito esse cara, ele é um dos homens de Deus que tem muita visão aberta do mundo invisível. Ele sempre tem profecias muito precisas. Eu levei para ele estar um tempo com a gente lá. E eu lembro que naqueles dias, junto, comendo, orando, ministrando, ele falou um dia para mim, disse, cara, deixa eu te falar algo, desde que eu cheguei aqui, que eu vi os teus anjos. Deus muitas vezes me permite ver, e eu vi os dois anjos que te acompanham. Inclusive, não é comum eu fazer isso, mas ele disse, eu vou fazer contigo, eu vou te dar o nome deles. Você fala, ah, mais um doido. Não tem problema, anotei aqui, é um nome estrambólico, lá do céu. Mas é fato isso. Por sinal, gente, muito obrigado, viu? Pelo bom trabalho que vocês estão fazendo aí. Obrigado. Amém, irmãos? Amém. Você crê nisso ou não crê? Glória a Deus. Eu creio. Se você não crê, meu irmão, então não sei por que você lê a Bíblia, não sei por que você vem na igreja, porque nós estamos num mundo invisível, mas real. Amém?